Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que trata de medidas emergenciais para o setor aéreo durante a pandemia. Presidente da Comissão de Meio Ambiente denuncia Bolsonaro à ONU por descaso com população indígena. Fernando Collor destaca os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa noite. O Senado aprovou hoje a MP de ajuda ao setor aéreo. A medida prevê empréstimos com condições especiais, renegocia o pagamento pela exploração dos aeroportos e estipula prazos para o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A medida provisória acaba com o adicional de embarque internacional a partir de 2021, prevê empréstimos com condições especiais, renegocia o pagamento pela exploração dos aeroportos e estipula prazos para o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia do coronavírus. Passageiros que tiverem voos cancelados até 31 de dezembro deste ano poderão ser reembolsados em até 12 vezes a partir do cancelamento, com correção pela inflação. O consumidor pode ainda aceitar o reembolso na forma de crédito, no valor da passagem ou maior, a ser usado por ele ou outra pessoa que ele indicar em até um ano e meio. O relator Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, destacou a gravidade do impacto da crise sanitária sobre o setor aéreo.
Milhões de funcionários, empregos correlatos em aeroportos, agências de turismo, empresas aéreas, numa cadeia de produção e de geração de emprego e renda que está completamente arrasada com a pandemia do Covid-19. Não é brincadeira.
Alguns senadores criticaram a inclusão pela Câmara dos Deputados de uma mudança que torna o passageiro responsável por provar que teve prejuízo para que tenha direito à indenização no caso de cancelamento do voo por força maior. Para que não perdesse a validade nesta quinta-feira, a medida foi aprovada com alteração no Código de Defesa do Consumidor.
E o Senado analisa neste momento a medida provisória que cria um programa que oferta linhas de crédito para empresas pagarem os salários de empregados durante a pandemia. Repórter Regina Pinheiro.
A medida provisória estabelece o Programa Emergencial de Suporte a Empregos para o enfrentamento das consequências econômicas e sociais geradas pela pandemia do coronavírus. O programa concede crédito a empresários, sociedades simples, empresárias e cooperativas, exceto as sociedades de crédito, organizações da sociedade civil e empregadores rurais. As linhas de crédito deverão ser utilizadas somente para o pagamento dos salários de empregados ou de verbas trabalhistas e abrangerão até 100% da folha de pagamento do contratante pelo período de 4 meses, limitadas ao valor equivalente a até 2 vezes o salário mínimo por empregado. As instituições financeiras participantes do programa poderão formalizar operações de empréstimo até 31 de outubro de 2020.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto que permite a renegociação de dívidas tributárias entre a União e as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional. Aprovada pelo Senado, a proposta estende a essas empresas os benefícios da Lei do Contribuinte Legal, como descontos nos juros, multas e encargos e prazos para a quitação das dívidas fiscais. Além disso, permite que as empresas abertas em 2020 possam aderir ao Simples Nacional num prazo de 180 dias. O senador Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina, acredita que a medida é especialmente importante durante a pandemia.
Então, essa lei dá a capacidade e a oportunidade do micro poder também, quando sair uma transação tributária, que é o termo moderno do Refis. O micro está incluído já.
E o Senado aprovou o acordo entre o Brasil e o Banco de Desenvolvimento dos BRICS para a criação de um escritório regional em São Paulo. A unidade, que pode ainda ter representação em Brasília, deve facilitar o financiamento de projetos brasileiros com recursos internacionais. E foi confirmada para esta quinta-feira a sessão do Congresso Nacional, que vai analisar 28 vetos presidenciais, a maior parte deles relacionados à lei de enfrentamento da pandemia. Também estão na pauta 2 projetos que abrem créditos extraordinários ao orçamento de 2020. O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado à ONU por descaso com a população indígena. ele vetou partes da lei que prevê medidas de proteção aos indígenas durante a pandemia de Covid-19. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Entre os vetos, o presidente Bolsonaro retirou a garantia do fornecimento de água potável e materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias, bem como a obrigação do governo liberar dinheiro para a saúde desses povos e de simplificar o acesso deles ao auxílio emergencial. Por isso, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, denunciou o descaso do governo brasileiro com os povos indígenas, que podem ser extintos pela Covid-19.
Foram 16 vetos desumanos ao projeto de lei 1142. Já temos mais de 13.800 indígenas de 130 povos diferentes com a Covid-19. Desses, 490 morreram. Esse descaso do governo Bolsonaro nos leva a denunciá-lo à ONU.
O senador Contarato espera que a pressão internacional faça Bolsonaro socorrer essas populações e defendeu a rápida derrubada dos vetos.
E para solucionar a falta de médicos no combate à pandemia em Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro, do PSD, pediu que o presidente Jair Bolsonaro edite uma medida provisória autorizando que a prova do Revalida, que não é feita desde 2017, seja realizada excepcionalmente de forma remota neste ano. O exame permite que profissionais formados no exterior possam ser reconhecidos como médicos no Brasil, lembrou Carlos Fávaro. O senador também pediu que o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso conclua a revalidação dos diplomas de 1.121 médicos que se formaram no exterior e que já fizeram 3 fases desse processo. Para isso, a última prova poderia ser feita remotamente, o que tem amparo legal de acordo com Carlos Fávaro.
E a outra excepcionalidade é que profissionais com 75% do curso concluído já estão autorizados a receber seu diploma e ir trabalhar e buscar o mercado de trabalho.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o Brasil precisa de uma educação de resultados, que melhore a avaliação do desempenho do país no setor. Segundo ele, o Brasil deveria estar melhor posicionado nas avaliações, porque investe mais no setor do que nações do primeiro mundo. Ele destacou que o país compromete 6% do PIB, enquanto países mais ricos da OCDE gastam em média 5,5%. Marcos Rogério avalia que a situação atual é uma tragédia, fruto de uma pedagogia progressista levada a efeito pelos governos de esquerda nas últimas décadas.
Não há como reverter o quadro crítico ora visto se não houver uma ruptura com o progressismo e o libertarismo escravizante, devolvendo à educação brasileira um modelo equilibrado que valorize a transmissão de conteúdos sólidos e crie um ambiente escolar pedagogicamente qualificado. O estudante brasileiro precisa aprender matemática, língua portuguesa, ciências, história e todas as disciplinas básicas do currículo escolar. Precisamos de uma educação de resultados.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos nesta semana. Assinado em 1990, o ECA, como também é conhecida a lei, estabeleceu direitos e deveres para meninos e meninas com menos de 18 anos e o objetivo de tornar todos iguais. As informações com o repórter Pedro Pincer.
O ECA representa um marco jurídico que instaurou a proteção integral e uma carta de direitos fundamentais à infância e à juventude. Presidente da República que sancionou o texto, o senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, celebra o aniversário de 30 anos do Estatuto.
É sim um momento para nós comemorarmos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um estatuto que garante os direitos mais elementares e fundamentais para as nossas crianças e para os nossos adolescentes no Brasil, no mundo como hoje que nós estamos vivendo.
Já o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, lembrou que o ECA foi construído a várias mãos e ressaltou o valor da educação básica.
Todos sabemos que a educação é fundamental, é o caminho. Por isso que eu tenho insistido muito com o debate do Fundep, né? O Fundep, ele é fundamental. Tem que ser votado esse ano, tem que ser uma política permanente de apoio à criança, à educação, enfim, esse é um caminho.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.